Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
E foi a... quem foi que falou sobre televisão aí na sua última mensagem? Foi o pessoal lá de Ouro Preto, não foi?
Exatamente.
Cláudia Eurídice?
Exato.
Pois é, as Nações Unidas marcam neste 21 de novembro o Dia Mundial da Televisão. Vamos falar agora no nosso Dedo de Prosa sobre isso. Apesar da presença maciça do streaming das mídias via internet, segundo a ONU, a TV continua sendo a maior fonte de consumo de vídeo em todo o globo.
É, vocês devem saber, a gente já falou isso aqui várias vezes, que na história do rádio, a chegada da televisão no Brasil representou uma dúvida sobre o futuro da comunicação pelas ondas sonoras. E agora a TV também passa por esse mesmo questionamento. Mas, ao que tudo indica, a telinha mágica ainda é encantada.
É verdade. E qual foi a sua primeira televisão, você que está aí me ouvindo? Dá para puxar lá pela memória. Raquel Teixeira, sem dar a idade, mas você lembra da... A primeira TV que você lembra qual é? Aquela de que parecia um móvel?
Ela parecia um rádio gigante, né? Ela quadradona e mudava o canal naquele botão de girar.
É, isso.
Essa era. Você apertava, ela demorava um tempinho para começar a funcionar, mas...
Gente,
era mágica mesmo.
Deu pra perceber já aí. Faz as contas aí, você tem mais ou menos uma ideia. Ainda era daquela de tubo, meu caro
era
Alex.
De tubo.
Né? Aquela que se passa 5 minutos antes. Vamos assistir a TV. 5 minutos antes, tem que ligar pra esquentar.
Pra
a partir daí. Olha, Raquel Teixeira, eu também peguei esse tipo de TV. Pois é, foi na década de 1920 que surgiram os primeiros modelos de televisores. Claro que eu e a Raquel só fomos pegar os modelos mais modernos, digamos
só
aí.
Só os modernos.
É, um telefunken, aquelas TVs, né? A partir da década aí de 70, por aí, na década de 70.
Mais.
Um pouquinho?
Um pouquinho mais.
Bom, em 1920 surgiram os primeiros modelos. Eles eram feitos em madeira, com aquele estilo de móveis antigos, parecia realmente um móvel mesmo, com um design muito parecido com os rádios da época. Por isso que a Raquel falou que parecia um rádio gigante. Os modelos iniciais precisavam de um período para esquentar antes de iniciar o seu funcionamento.
É, em 26 de fevereiro de 1926, o engenheiro escocês John Baird reuniu alguns cientistas e jornalistas para fazer a primeira transmissão com o público da televisão. O pioneiro Baird é considerado um dos pais da televisão.
Na década de 30, elas eram fabricadas em larga escala, mas muito caras ainda. Perdiam para o rádio como meio principal de informação.
Quem aqui é da época da TV de tubo? É, a sala precisava de um móvel bem grande para caber toda aquela verdadeira parafernália. Isso sem falar no espaço para as antenas.
Quando a antena funcionava, né? Depois eu vou contar para você aqui um truque da antena. Na década de 1950, a TV chegava ao Brasil ainda em preto e branco, embora já existissem modelos em cores no mundo.
É, modelos à parte, a data para celebrar a televisão foi criada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1996 para reconhecer o crescente impacto da TV em processos de decisão e na divulgação de conflitos, ameaças, a paz e a segurança, além do seu papel formador de opinião.
No século XXI, assistimos a incontáveis cenas que ficariam escondidas não fossem as imagens transmitidas pelas TVs ou plataformas de vídeos de hoje.
É, e com toda a revolução tecnológica, plasma, LED, LCD, smart, analistas atestam que a tendência é aumentar o número de televisores para os lares vendidos em todo o mundo. E quem não pensa em trocar de TV? Ainda mais nesses tempos de Copa do Mundo, hein?
Pois é, Copa do Mundo e Black Friday. Olha,
tudo junto no mesmo mês.
Juntou no mesmo mês, assim. Quem tá gostando demais disso aí são o comércio, né? O comércio tá gostando demais porque é uma grande oportunidade de você dar uma olhada naquela TV, assim, diz, poxa, tá na hora de trocar essa TV, colocar uma de 56.
Eu estou precisando de uma televisão maior. Necessidade.
A necessidade. É o que eu falava com relação à questão das antenas é o seguinte, quem nunca numa TV dessas do tempo da Raquel... Quando não dava para pegar aquela imagem legal, utilizava o expediente do Bombril na antena.
O Bombril era mágico, realmente. Era impressionante aquilo ali.
E funciona esse negócio.
Funciona.
Funcionava, pelo menos na época funcionava. A questão do... De vez em quando você passava por ali e via um Bombrilzinho na antena. Era um negócio
clássico.
Esquisito, meio tosco. Mas funcionava, né? Para o que, era a sua função... Ele resolvia bem. Ó, o Alex riu aqui, acho que ele tinha uma daquelas, também colocava Bombril, meu filho. Esse funcionava. Gente, falamos então sobre essa questão aí do dia da televisão. A nossa querida ouvinte lá de Ouro Preto, ouvintes, né? A Cláudia
e Eurídice.
Falaram logo no comecinho e a gente aproveitou também para puxar esse assunto sobre o Dia Mundial da Televisão. Muita gente fala hoje que o streaming, né, as plataformas de vídeo estão trazendo aí um desafio muito grande para a televisão, e realmente é um desafio muito grande, mas eu acredito que, assim como a televisão acabou com o rádio e nem o cinema acabou com a televisão, o streaming também não vai acabar. Cada um tem o seu nicho, cada um tem a sua função, a sua forma de trazer a informação, de espalhar a comunicação. E a questão da TV ainda continua muito forte. Ainda mais nesses tempos de Copa do Mundo, né? Ver pela TV é sempre bem legal.
Eu acho que o streaming é uma nova alternativa, mas a televisão continua vivinha.
Sim,
aí, com certeza.
Verdade. 7 horas e 14 minutos foi o nosso Dedo de Prosa falando aí sobre o Dia da Televisão.